sou eu, tô aqui com você. Pelas ondas da sua rádio ES Hoje, também portal eshoje.com.br, sempre aqui trazendo os principais assuntos do dia e sempre uma entrevista muito especial. Eu quero cumprimentar nesse momento o doutor, o médico angiologista da Blue Saúde, doutor Frederico Torezani, que é o nosso entrevistado do dia. Doutor Frederico, muito bom dia, seja bem-vindo. Doutor Frederico, bom dia.
Alô, alô.
Bom dia. Pronto. Tudo bem, doutor?
Bom dia, Jair. Bom dia a todos.
Bom, prazer tê-lo aqui no programa. E nós temos aqui um assunto interessante, porque o Agosto Vermelho e também o Azul acaba fazendo uma campanha de conscientização voltada à prevenção ao diagnóstico precoce e ao tratamento de doenças vasculares, né? O que é a, o que é a doença vascular, doutor?
As doenças vasculares são doenças muitas vezes insidiosas, Jair. São doenças que ocorrem de maneira silenciosa, se desenvolvem de maneira escondida no organismo e muitas vezes só se manifesta no momento agudo, causando grandes sustos à população, grandes sustos às pessoas. Elas não percebem o seu desenvolvimento e quando elas aparecem, quando elas se manifestam, causam danos muitas vezes irreversíveis e algumas vezes de cunho fatal. Então, são doenças que, infelizmente, estão em nossa população, se desenvolvem naturalmente envolvidas em vários fatores e a própria idade, por exemplo, as próprias primaveras fazem parte dessa, participam dessa evolução e as pessoas a desconhecem e, portanto, são pegas de surpresa quando elas acontecem.
Bem, quando a gente fala em doenças vasculares, elas afetam as artérias, veias, os vasos linfáticos diretamente, né?
Exato, né? O envolvimento do sistema circulatório consiste no grupo de artérias, veias e linfáticos. Essas evoluções muitas vezes passam despercebidas durante o seu início e seu desenvolvimento, mas podem levar a situações que a população geral conhece melhor, como varizes, tromboses, embolias, AVCs, aneurismas e muitas vezes com um cunho de letalidade, né? Ou seja, de causar danos sérios ao indivíduo. Mas envolve toda a saúde do organismo como um todo, né? Porque sem esses vasos funcionando ou atuando de forma correta, os pacientes, as pessoas acabam por pagar um preço realmente alto.
O senhor tocou em pontos importantes que a gente ouve muitas pessoas, principalmente as mulheres, falando em varizes, né? As varizes não atacam só as mulheres, atacam também os homens. O que é a varize em si e como ela afeta a saúde do dia a dia da pessoa?
As varizes são provavelmente a doença mais conhecida de cunho vascular na população geral. As varizes são dilatações de veias, normalmente no território dos membros inferiores, nas pernas, portanto, e que, com o passar do tempo e sua dilatação, elas vão se tornando insuficientes, ou seja, o fluxo deveria correr em direção central, em direção ao coração, e pela falha do funcionamento de suas válvulas, o fluxo começa a correr em sentido inverso, fazendo com que o volume de sangue no território dos membros inferiores, das pernas, se torne maior, aumente um pouco o que a gente chama de pressão venosa, e isso vai levando à criação de sintomas e sinais, que são alterações nos tecidos, alterações nas pernas, que podem causar danos com o passar do tempo. Os sintomas mais comuns que as pessoas se queixam são relacionadas a sensações de peso, sensações de queimação, desconforto, né? Aquela situação de perna pesada no período da tarde, quando a pessoa já está chegando em casa, e pode evoluir com outras alterações ligadas aí ao inchaço, que também é uma queixa muito comum, e em situações um pouco mais avançadas, pode levar a alterações que nós chamamos de alterações tróficas, né? Que é a alteração na natureza dos tecidos lá no território das pernas, né? Você tem pigmentação, escurecimento, manchas, alterações como vermelhidão ou roxidão no território dos pés e pernas, de forma que os pacientes começam a apresentar as consequências do processo varicoso.
Estamos conversando com o Dr. Frederico Torresani, ele é médico angiologista, falando exatamente desta questão aí das doenças vasculares. O senhor citou aí também, né, a questão da trombose, da doença arterial periférica, aneurisma, tudo isso a gente ouve dia a dia. A pessoa foi vítima de um aneurisma, vítima de um AVC, de um infarto, né? E tudo isso em decorrência de um sistema que exatamente é a questão vascular. E a prevenção, doutor? É possível prevenir, ter realmente uma vida saudável, a vida vascular saudável? E de que forma?
Exatamente. O principal objetivo dessa Semana Nacional da Saúde Vascular é basicamente alertar, chamar a atenção das pessoas de que, como a doença ela é silenciosa, o principal a ser feito é promover a saúde em formas de prevenção. A questão ligada, por exemplo, ao tabagismo, né, é conhecidamente importante como fator de risco para as questões de aterosclerose, que são as doenças que causam placas nas artérias e vão levando a fechamento dessas artérias. Esses fechamentos, por exemplo, são os causadores de eventos como AVC, muitas vezes, que é chamado do AVC isquêmico, as situações como infarto, as situações onde fecha-se a circulação num território de uma perna e a pessoa passa a ter dor para caminhar, ou às vezes feridas que não fecham até a evolução de uma eventual gangrena, né, que é uma necrose. E os hábitos do dia a dia, eles são fundamentais para que você possa prevenir e manter uma saúde vascular adequada. Evitar a obesidade ou tratar a obesidade, evitar o sedentarismo, a questão do tabagismo, como já citei há pouco, uma alimentação mais saudável no sentido de evitar comidas ou produtos muito gordurosos. Tudo isso implica em controles do nosso auxílio para controle do nosso metabolismo e dessa forma um auxílio importante na manutenção dessa saúde vascular.
Bem, existe alguma faixa etária que é mais atingida ou isso pode apegar um jovem, pegar um adulto ou só a faixa etária adulta, idosa?
Não, de fato, há vários tipos de doenças vasculares, algumas que acometem desde o adolescente, mas são mais ligadas a malformações arteriovenosas ou malformações de cunho embrionário ou de cunho hereditário, mas a maior parte das doenças se desenvolve com o passar dos anos, realmente. Portanto, quando avaliamos os pacientes com doença vascular, uma grande maioria se encontra acima de 40 a 50 anos, ou seja, são doenças que vêm com as primaveras que nós vivemos. A doença venosa, por outro lado, que são as varizes, estas podem acometer pacientes mais jovens e em nossos consultórios podemos ver pacientes a partir da segunda década de vida, a partir dos seus 20, 25 anos, já apresentando queixas de cunho varicoso. Mas as doenças, aquelas consideradas mais severas e mais graves, acometem, de fato, os pacientes com um pouco mais de idade.
Mito ou verdade, doutor? Água com limão pela manhã faz bem para as questões vasculares?
De fato, é mito.
Açúcar demais prejudica, colam as veias?
Açúcar?
É.
Não exatamente dessa forma, mas o metabolismo associado ao excesso de carboidratos, no caso o açúcar, tende a alterar o metabolismo também do nosso lipidograma, né? Ou seja, o nosso nível de colesterol e de lipídios no sangue tendem a se intensificar. E aí é isso que talvez seja isso que a população chame como colar às veias, que é o crescimento das placas ateroscleróticas.
Certo. Mito ou verdade? Gordura de porco entope as veias?
Não, de fato, quer dizer, a gordura como um todo participa desse mesmo padrão, desse mesmo princípio metabólico que eu acabei de comentar também. Ou seja, uma dieta rica em gorduras, em ácidos graxos, tende a piorar o nosso lipidograma, o nosso controle do colesterol e isso tende a atuar de forma decisiva na evolução das doenças, mas principalmente no território arterial e não no território venoso. Ou seja, em resumo, a dieta com excesso de gordura, seja de porco, seja de qualquer outra fonte animal, tende a ser prejudicial de fato.
Manteiga ou margarina, o que é melhor? Estou fazendo essas perguntas que é o povo que está perguntando, estou mandando aqui. O povo pergunta, a gente faz a pergunta.
Responde, né? É. Em excesso, nenhuma das duas é aconselhável, porém, do ponto de vista nutricional, a manteiga tende a ser mais benéfica ou menos prejudicial do que a margarina.
Perna inchada e pesada, sensação de peso, cansaço no final do dia, é problema circular, é venal? Está aqui perguntando o ouvinte.
No período vespertino, ao final da tarde, esse tipo de queixa muitas vezes tem a ver com alterações de cunho venoso, do retorno venoso, sejam por problemas varicosos, sejam por alterações no retorno venoso profundo, causando aquele acúmulo de sangue que eu comentei com vocês, que na verdade não é um acúmulo, mas é um aumento do volume de sangue final, que tende a levar a queixas por inchaços, por acúmulo de metabólitos, acúmulo de resíduos, né, metabólicos que deveriam ter sido drenados no membro e não foram, e isso causa queixas muitas vezes relacionadas a essas que você comentou.
Caminhada ou corrida, o que é melhor?
Na verdade, a atividade física como um todo é fundamental. Isso vai depender da capacidade individual, do condicionamento físico individual. E para preparo de condicionamento físico, a caminhada é o início do processo. A corrida já é uma etapa um pouco mais à frente, de forma que ambos são muito bons para a atividade muscular e o condicionamento como um todo e o preparo e preservação do seu sistema vascular.
Ana, pergunta aqui, doutor, depois da Covid, eu tive Covid duas vezes e eu me sinto meio pesada, acho que eu estou meio cansada. Tem alguma coisa a ver com o assunto tratado?
O Covid realmente causou muitos danos ao território vascular, mas de fato ocorreu de forma aguda, nos eventos agudos durante o Covid. Ou seja, durante os processos infecciosos, durante a infecção, tivemos de verdade, de fato, muitos eventos ligados a tromboses. Após a sua recuperação e após tantos anos da pandemia, né, do evento agudo da pandemia, hoje nós já não correlacionamos esse tipo de queixa às infecções passadas. Na fase aguda, quando aconteceram as infecções, realmente tivemos muitos fatos ocorrendo, muitas situações graves, mas atualmente, somente como uma possível sequela, não tem sido considerada como fator causal, como fator de causa dessas queixas.
Alan pergunta ao médico, doutor Frederico, é o seguinte, durante algum tempo, no decorrer da semana, não é todo dia, eu sinto que minhas veias estão saltadas, achei que fazer um mapa nas minhas pernas e no meu braço. Isso é algum problema, doutor?
Muitas vezes as pessoas têm o que a gente chama de coxinha de pouso, que é a gordurinha embaixo da pele, um pouco menos proeminente, um pouco menos avantajada. As pessoas magras, por exemplo, normalmente conseguem ver de forma clara e fácil as veias, tanto no território dos membros superiores, dos braços, como das pernas. Algumas dessas veias, quando elas se tornam tortuosas, serpiginosas, alteram sua coloração, elas podem estar se tornando veias varicosas e aí sim, patológicas, doentes. Mas, no geral, por exemplo, na região dos membros superiores, que são os braços, a gente não costuma chamar a atenção dos pacientes para preocupá-los quando elas são mais proeminentes. Na região dos membros inferiores, nas pernas, quando isso ocorre, muitas vezes a gente sim. Aí nós pedimos uma avaliação ou avaliamos pessoalmente, para analisar se essas veias são veias fisiologicamente saudáveis ou se elas estão se tornando ou já se tornaram veias varicosas e aí sim passam a ter algum merecimento em termos de atenção.
Agora, a Catarina pergunta que é o contrário. É, de vez em quando eu vejo que minhas veias parece que murcham, fica tipo um mapa na minha perna. Que é isso, doutor Frederico?
Essa não é uma queixa muito comum no nosso dia a dia, porque, por exemplo, quando você está em ortostatismo, quando você está em pé, você tem normalmente as veias cheias, pelo próprio fato da coluna hídrica, né, daquele volume hídrico de sangue que está ali dentro. Quando você deita ou quando você eleva os membros, as pernas, você tem um esvaziamento natural das mesmas. Portanto, não é uma situação que chama a atenção do ponto de vista de patologia de doença e nem traz grandes preocupações também no ambiente de consultórios do angiologista e do cirurgião vascular.
É, o senhor viu que rendeu aqui o assunto. Então, doutor Frederico, como tem muito mito, né, muita dúvida, as pessoas ficam na dúvida, então quando aparece a oportunidade, é aquela consulta via rádio, né, automática. tem que aparecer mais vezes aqui com a gente. Doutor Frederico, qual a mensagem que o senhor deixa para esse agosto vermelho e azul aí, para que o nosso ouvinte possa ter total esclarecimento sobre a questão da sua saúde?
Bom, primeiro, a gente tem que analisar a nossa história familiar, as pessoas em casa, se tiverem entes queridos, familiares com históricos de doenças vasculares, têm que estar um pouco mais atentos, analisar seus hábitos do dia a dia, analisar como estão os hábitos alimentares, como é que está o padrão de atividade física, para que a gente possa pensar não só no momento, no agora, mas sabendo que a avaliação de uma vida saudável, a condução de uma vida onde você preserva o seu organismo, tem atividades físicas, evita substâncias nocivas como o tabagismo, como o tabaco, onde você tenta fazer um controle dietético para que você não tenha níveis elevados de colesterol, de triglicerídeos, de lipídios. Tudo isso é importante para que a gente possa seguir em frente, evitar situações de risco e conservar a nossa vida por um período mais longo e com mais saúde. Se você tem em casa ou na família históricos, né, de doenças vasculares, estar atento. Algumas delas indicam que nós podemos eventualmente ter mais chances também de desenvolver. E em caso de dúvidas, obviamente, passar no consultório de um cirurgião vascular ou de um angiologista, avaliar se há algo que esteja chamando atenção e seguir para que a gente possa ter uma vida saudável de fato.
Muito bem, muito obrigado, doutor Frederico Torresani, angiologista da Blue Saúde. Um abraço, inclusive um abraço ao doutor Márcio Almeida aí, também do grupo Blue Saúde. Muito obrigado por falar conosco, estamos sempre aqui à disposição. Foi muito interessante, os ouvintes ficaram bem, né, satisfeitos aí com as colocações, esclarecimentos, e a gente quer sempre trazer isso para que cada um, né, fique cada vez melhor na sua saúde e na informação. Estamos às ordens, muito obrigado, doutor Frederico.
Um abraço a todos e um grande dia a todos, Jair. Fiquem com Deus.
Valeu, um grande abraço aí. Então, estamos aqui nesse momento com o nosso Manhã ES. Hoje, você sempre conectado com a gente. Você conhece a música Fique Amor, do Alemão do Forró, né? Então, a gente descobriu que essa música foi baseada nessa aqui, ó, do The Carpenters, Jambalaya.